Oli, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Manual de Legislação do Mercado Financeiro, Tomo 2º, Sistema Financeiro Nacional e Suas Entidades, de Alexandre Sansone Pacheco. De uma obra jurídica, é técnico-regulatória voltada ao compreensão da organização institucional do mercado financeiro brasileiro, como segundo volume de uma série dedicada à legislação do setor. O livro desloca o foco dos conceitos fundamentais tratados no tomo pra a estrutura do sistema financeiro nacional e para as entidades que nele atuam. A proposta é relevante, porque o funcionamento do mercado financeiro depende menos de uma única lei central emeis, da articulação entre normas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, resoluís e atos de supervisão. O autor, professor da FGBZ e advogado com atuação em direito bancário e mercado financeiro, posiciona a obra como manual de consulta e sistematização. Seu propósito principal é oferecer ao leitor uma visão organizada das competências normativas, fiscalizatórias e operacionais que sustentam a intermediação financeira no Brasil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a arquitetura jurídica do Sistema Financeiro Nacional Brasileiro. O eixo central do tomo 2º é a compreensão do Sistema Financeiro Nacional, como estrutura jurídica organizada para disciplinar a circulação de recursos, a intermediação financeira e a proteção da estabilidade econômica, diferentemente de livros de finanças que tratam o sistema apenas como conjunto de mercados. A abordagem legislativa exige identificar quais normas conferem competência, autorizam atividades e implementam as instituições nesse contexto, a Constituição Federal. Especialmente ao tratar da ordem econômica e do sistema financeiro, funciona como ponto de partida, mas a disciplina concreta depende de leis estruturantes, como a Lei 4.000 de 1.000 relacionada à política monetária e às instituições financeiras, e a Lei 4.000 de 1.000 ligada ao mercado de capitais. O valor analítico desse enquadramento está em mostrar que o sistema não é espontâneo nem puramente contratual. Bancos, corretoras, bolsas, cooperativas de crédito e demais entidades atuam dentro de um regime de autorização, supervisão e responsabilidade. Assim, compreender a legislação do SFN significa entender a base que legitima a confiança pública no mercado financeiro. Em segundo lugar, competências do Conselho Monetário Nacional, Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários. Um tema essencial da obra é a separação entre órgãos normativos e entidades supervisoras, distinção indispensável para interpretar a legislação financeira brasileira. O Conselho Monetário Nacional ocupa a posição de formulação de diretrizes gerais de política monetária, creditícia e cambial, enquanto o Banco Central do Brasil exerce funções executivas de supervisão, autorização, fiscalização e controle sobre instituições financeiras, a Comissão de Valores Mobiliários, por sua vez, concentra atribuições voltadas ao mercado de valores mobiliários, como atuação sobre emissores, intermediários, ofertas públicas, fundos de investimento e prestadores de serviços regulados. Essa distribuição de competências evita que o leitor confunda política pública, regulação infralegal e fiscalização concreta. Também permite compreender por que muitas regras relevantes do mercado financeiro não estão apenas em leis, mas em resoluções, instruções, normas conjuntas e atos administrativos. A utilidade prática dessa análise está em identificar qual autoridade regula determinada atividade, qual entidade fiscaliza seu cumprimento e quais consequências jurídicas podem surgir em caso de infração regulatória. Em terceiro lugar, classificação das entidades que operam no mercado financeiro, o subtítulo da obra indica atenção específica às entidades do mercado financeiro. o que torna relevante a classificação dos participantes autorizados a atuar no Sistema Financeiro Nacional, instituições financeiras bancárias e não bancárias. Cooperativas de crédito, sociedades corretoras, distribuidoras, bancos de investimento. Administradores de mercado organizado e demais prestadores regulados não exercem funções equivalentes. Cada categoria possui objeto social, requisitos de autorização, limites operacionais e deveres específicos. A análise legislativa ajuda a perceber que a identidade jurídica da entidade determina o tipo de produto que ela pode oferecer, o grau de risco assumido, a forma de capital de recursos e o órgão responsável por supervisioná-la. Essa diferenciação tem consequências práticas importantes. Um banco múltiplo, uma corretora e uma cooperativa de crédito podem participar da intermediação financeira, mas só fazem sob regimes jurídicos distintos. Para profissionais do direito e do mercado, essa classificação reduz ambiguidades contratuais. Auxilia na avaliação de compliance e evita tratar como homogêneas entidades que respondem a marcos regulatórios diferentes. Em quarto lugar, integração entre mercados monetário, de crédito, de capitais e de câmbio, embora o tomo segundo se concentre na estrutura institucional. Sua compreensão depende da relação entre os diferentes segmentos do mercado financeiro. O mercado monetário está associado à liquidez, à política monetária e à administração de taxas de curto prazo. O mercado de crédito envolve a concessão de financiamentos por instituições autorizadas com impacto direto sobre consumo, investimento e risco bancário. O mercado de capitais permite que empresas e emissores captem recursos junto a investidores por meio de valores mobiliários, deslocando parte do financiamento para mecanismos de emissão e negociação. O mercado de câmbio, por sua vez, conecta operações internas a fluxos internacionais, pagamentos externos e exposição cambial. A relevância jurídica dessa integração está no fato de que cada segmento possui regras, autoridades e instrumentos próprios, mas todos compõem um sistema interdependente. Uma alteração regulatória em crédito, liquidez ou capitais pode modificar incentivos em outros segmentos. O manual, ao tratar do SFN, favorece uma leitura institucional dessas conexões, evitando a visão fragmentada de normas isoladas. Por último, atualizar a normativa como ferramenta de consulta para direito bancário e regulação financeira. Há um aspecto que diferencia a proposta de um manual legislativo e sua utilidade como instrumento de organização normativa em uma área marcada por atualização constante. O mercado financeiro brasileiro PERVE, regulado por leis, resoluções, circulares, atos de supervisão, orientais e normas setoriais que frequentemente se complementam ou substituem disposições anteriores. Para quem atua em direito bancário, mercado de capitais, compliance, consultoria financeira ou regulação, o desafio não é apenas conhecer princípios gerais, mas localizar corretamente a norma aplicável e compreender sua posição no sistema. A atualização mencionada no título reforça essa fonte prática, pois a defasagem normativa pode levar a interpretações incorretas sobre competências, autorizações, deveres de conduta e enquadramento de instituições. Ao sistematizar o SFN e suas entidades, a obra tende a funcionar como ponte entre doutrina jurídica e consulta operacional. Esse formato beneficia leitores que precisam interpretar a legislação sem perder de vista a arquitetura regulatória mais ampla, especialmente em situações que envolvem supervisão. Estrutura societária, produtos financeiros e responsabilidade institucional. Em conclusão, o tomo 2 é indicado para advogados, estudantes de direito, profissionais de compliance, economistas, administradores, servidores de órgãos reguladores e operadores do mercado que precisam compreender a estrutura jurídica do sistema financeiro nacional. Seu benefício principal está em organizar um campo normativo disperso, no qual a interpretação correta depende de saber quem regula, quem supervisiona, quais entidades podem atuar. e quais atividades exigem autorização específica. Para estudantes, o livro oferece base institucional para disciplinas de direito bancário, mercado financeiro e regulação econômica. Para profissionais, serve como referência para a leitura de normas, elaboração de pareceres, análise de produtos, estruturação de operações e avaliação de riscos regulatórios. O que o diferencia de obras introdutórias sobre finanças? O foco legislativo é institucional, não apenas econômico. Em vez de explicar somente instrumentos financeiros ou conceitos de mercado, a obra enfatiza a moldura jurídica que permite sua existência e define seus limites. Também se destaca por integrar a experiência acadêmica e profissional do autor em direito bancário e mercado financeiro, resultando em um manual voltado tanto à compreensão concitio quanto à consulta prática. Em sua categoria, seu valor está na sistematização do SFNEM brasileiro com atenção às entidades que sustentam seu funcionamento. Se você quiser apoiar Alexandre Sansone Pacheco, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até me